Estamos começando a sexta temporada do The CMO Playbook, depois de um tempinho aí de férias. Estamos voltando em grande estilo, hoje aqui com ela, que já passou por grandes empresas como a Avon, a Whirlpool, já está quase 5 anos liderando uma das importantes áreas dentro desse segmento de food, ajudando milhões de brasileiros a se alimentarem e, mais do que isso, a ganharem tempo nas suas vidas. Eu sou prova disso. Estou aqui com Ana Gabriela Lopes, diretora sênior de Marketing Insight. Eu acho que é Ana Gabi, né? Mais fácil.
Oi, Edwin, obrigada pelo convite. Muito legal começar a estrear essa nova temporada aí com vocês.
Legal, maravilha, Ana. E assim, eu sempre gosto de começar aqui o programa falando um pouquinho da história da pessoa que está aqui do outro lado, né? Uhum. Se puder dar uma pincelada aí, o que você fez antes de sentar no iFood, seria legal, porque, pô, você passou por segmentos diferente do que você está hoje, né?
É. A minha história, na verdade, dessa trajetória até chegar no marketing, ela é um pouco diferente que acontece aí com a maioria das pessoas que fazem essa carreira de marketing, porque meu background principal, assim, não é de marketing, né? Na verdade, eu comecei trabalhando com pesquisa de mercado, então eu trabalhei em instituto muitos anos, assim, eu fui fazer faculdade, na verdade, para trabalhar com pesquisa de mercado, porque eu queria, era uma área que eu gostava, e normalmente as pessoas, inclusive eu fiz publicidade, e aí eu lembro que dentro da minha turma, assim, todo mundo ou queria trabalhar em agência, ou queria trabalhar no marketing das empresas, e eu queria trabalhar em instituto. Então, sempre foi diferente, assim. Eu comecei a minha carreira dessa forma e assim foi durante muitos anos, assim. Eu fui, trabalhei muito tempo em instituto, depois eu fui para a Whirlpool trabalhar com pesquisa de mercado, na área de inteligência de mercado. Nessa minha passagem da Whirlpool, que fiquei lá quase 12 anos, né? Além da área de pesquisa, eu fiquei 3 anos também numa área de inovação, que aí eu falei, eu quero fazer algo diferente. Então, foi para uma área de inovação que não tinha nada a ver com marketing. Era junto de tecnologia e design, olhava patente, uma outra coisa, né? E dentro da indústria de eletrodoméstico, tecnologia e inovação, né? Design é super relevante por conta dos bens duráveis mesmo. Depois fui para a Avon, achei para trabalhar com pesquisa de mercado também. Liderei aqui a área na América Latina. Aqui no Brasil, né? A Avon ela é global, mas a minha liderança era aqui no Brasil, muito relacionada à inteligência de mercado e pesquisa. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, ali na Avon, e aí surgiu a oportunidade de ir para o iFood, e eu fui para estrear, para construir uma área de inteligência de mercado, né? O que acontecia é que em 2019, o iFood vinha já vendo vários movimentos de mercado, novos players entrando, então vinha crescendo, né? Quando eu cheguei no iFood eram 500 funcionários, hoje são 5 mil, né? Então, assim, olha quanto que a empresa já cresceu. E aí, estava se estruturando, então eu vim para ajudar a estruturar essa área de insights e inteligência de mercado, que, na verdade, só tinha uma pessoa. Cheguei, só tinha uma pessoa além de mim. E a gente começou essa trajetória lá em 2019. Depois veio a pandemia, né? A história todo mundo já sabe, a iFood cresceu, o mercado de delivery, todo mundo passou a experimentar. Então, eu lembro que eu fazia as pesquisas, a gente via, sei lá, antes da pandemia, a penetração era menos de 20%, né? Do delivery. Hoje, esse número é muito maior, todo mundo já conhece. A gente está presente na maioria das cidades brasileiras, enfim. Então, se passou a pandemia, quando chegou em 2022, veio o desafio de assumir o marketing como um todo, né? Então, a gente fez algumas reestruturações. Então, quando a gente fala de marketing, performance e growth, hoje as vice-presidências são alocadas dentro das BUs, mas existe a área cross de marketing que olha muito para comunicação, social, mídia, offline principalmente, toda a parte de creative in-house, a parte de insights, inteligência de mercado. Então, a gente agrupou e eu assumi essa diretoria. Então, é um pouco dessa a minha trajetória até aqui. Aí, eu estou nesse desafio junto do iFood aí no marketing desde 2022.
Tá, muito bacana, Ana. E assim, você falou um pouquinho de... quando eu comecei, não era marketing, eu era insights, eu era não sei o quê. Mas, na verdade, o marketing mudou muito, né? Eu também, sentar na cadeira aqui de agência, eu fui diretor de marketing, né? De food service durante quase 10 anos da minha vida. E o marketing, aquele marketing mais... Quando você pensava em marketing, era marketing mais publicitário, marketing de campanhas, mas hoje em dia não tem como você fazer marketing sem esse background de insights, de dados, de pesquisas, né? Então, eu acho que, pô, você tem uma carreira bacana que você se formou, né, numa escola que hoje em dia talvez nem todos os CMOs ou diretores de marketing, eles têm esse background, né?
E eu acho que justamente por isso é que é um benefício, né? Uhum. Tanto para a minha carreira, quanto para o iFood, quanto para a marca, porque você justamente conseguir, né, fazer o marketing, fazer a comunicação, né, fazer todas as ativações, mas usar esse insight do consumidor, essa verdade, né? Uhum. Acho que é toda a diferença. Acho que se fala muito mais disso hoje, mas você tem razão. Assim, hoje não tem mais como essas coisas desconectarem. Então, até por isso que hoje toda a estrutura ela é junta, né? Mesma área de insights, inteligência de mercado, que começou lá atrás, quando eu vim para o iFood com duas pessoas, hoje são 30 pessoas, ela faz parte do marketing. Então, a minha liderança ali, a head que cuida de insights, hoje ela é parte, ela reporta direto para mim, justamente para a gente ter essa integração. E com certeza isso é um grande diferencial. Né?
Você tocou de dois assuntos super legais que a gente vai falar a partir de agora, que é essa parte um pouco mais de pandemia, não da pandemia em si, mas né, o que isso acarretou, e depois insights, que né, são dois temas super bacanas para a gente tratar aqui. E aí, falando de pandemia, na época da pandemia, eu estava como diretor de marketing da Domino's Pizza, né? E a gente ali nadava sozinho no delivery, essa é real, né? A Domino's era uma empresa que foi criada no delivery, sempre foi muito focada no delivery, e pô, quando chegou a pandemia, a gente falou, cara, vamos turbinar o que a gente já faz bem, mas só que aí teve um movimento geral do mercado. Até qualquer restaurante começou, né, não tinha o que fazer, entrou nas plataformas, e principalmente no iFood ali para fazer acontecer. E uma coisa que a gente nadava sozinho, acabou que veio uma concorrência absurda, assim. Uhum. Mas eu não vi isso como maus olhos, não, né? Porque quanto mais concorrência, melhor você faz, talvez, o seu trabalho. Você tem mais oportunidade para você melhorar o seu, né? Mas não quero falar da Domino's, não. Quero falar do iFood, né? Então, o iFood ali, durante a pandemia, teve uma enxurrada de marcas novas chegando. Mas eu acho que, no patamar que a gente está hoje, acho que a pandemia só acelerou, talvez, uma tendência que já iria acontecer naturalmente, né? A tendência das pessoas saírem menos de casa, das pessoas otimizarem seus tempos. E dos restaurantes, de alguma maneira, buscarem uma outra fonte de receita. Como é que vocês enxergaram isso, né? Porque foi um boom muito rápido para todo mundo, mas eu acho que hoje, né, pós-pandemia, dois anos e pouquinho aí pós-pandemia, a realidade é outra. Talvez a gente só acelerou, né? O que talvez iria começar o movimento, talvez agora, assim, né?
Exato. A gente enxerga dessa forma também, né? Com certeza ela antecipou ali uma demanda que ia acontecer naturalmente. Acho que justamente, né? Um pouco antes da pandemia, até quando eu cheguei no iFood, estavam vindo novos. O Uber Eats estava chegando, né? A própria Rappi, né? Então, os próprios estabelecimentos já estavam entrando nesse segmento. Mas a gente já via ali, antes mesmo da pandemia, que era um mercado muito grande, assim, que tinha muita oportunidade, mas que ele passaria por uma mudança importante de hábito das pessoas, porque não adianta só você fazer o delivery e falar para as pessoas, então agora você pode comprar no delivery. Na verdade, as pessoas precisam de deixar de fazer algo que elas estão acostumadas a fazer para mudar esse comportamento. Então, quando veio a pandemia, então, obviamente que se não tivesse a pandemia, os grandes players, assim como o iFood, né, e os próprios concorrentes, fariam um movimento de ensinar, né, a gente falava muito de criar este hábito ali no consumidor. A pandemia, por si só, ela acabou ensinando isso, né, para o próprio consumidor e para os próprios estabelecimentos. Então, foi um momento que as grandes marcas, né, de restaurantes, como a Domino's, que você citou, elas já sabiam como operar no delivery, mas você imagina que tinha um monte de estabelecimento, e principalmente os pequenos, que a pessoa dependia muito do salão, né? Ele fecha o salão, ele não sabe nem por onde ele começar. Então, acho que aí entra o papel que a gente, nesse momento da pandemia, foi importante até para a marca, assim, a gente precisou mudar um pouco o nosso papel. A gente era uma marca que vinha crescendo, super promocional, então a gente rodava roleta. Eu lembro exatamente isso, né? Em março, a gente estava com uma campanha com o Porchat, com a Gretchen na TV, rodando a roleta para fazer descontos super agressivos, assim, a 99 centavos e tudo mais. De repente entra a pandemia, e acho que rapidamente a gente precisou entender que nosso papel já não era mais esse, nem fazia mais sentido, né? Mas a gente tinha um papel importante, que era como é que a gente ia ajudar todo o ecossistema. Então, como é que esses restaurantes iam, do dia para a noite, começar a fazer delivery? Eles nem sabiam como operar dessa forma, né? Então, a gente precisou ajudar e ensinar como fazer isso. A gente precisou ensinar muitos consumidores que nem sabiam como é que era essa questão de delivery, né? E por aplicativo, ainda se tinha muito telefone na época, as pessoas ligavam, né? Também quando usavam delivery, ligavam. E os próprios entregadores, né? Que foram fundamentais nesse momento para poder, porque sem eles também o ecossistema não acontece. Então, acho que foi um momento importante. Aí você falou um pouco de concorrência. A gente também olha muito com bons olhos, assim. Eu acho que isso que ajuda, na verdade, a categoria se tornar mais conhecida, né? Mudar esse hábito. Então, da mesma forma que você falou, né? Vários outros players, restaurantes começaram a surgir, outros deliveries também. Então, acho que foi um momento importante ali de mudança no mundo, assim, da categoria no mundo. E como resultado, assim, eu vejo que até essa mudança de hábito nos impulsionou a também criar, né? Isso exige muito da gente ali criar inovações o tempo todo. Então, assim, já estamos num outro patamar, né? Não é que eu tenho que ir lá e só falar, ah, então, olha, deixa de pedir no telefone e agora você vai pedir no aplicativo. Não é mais, né? Hoje, a gente tem que colocar inteligência artificial, tem que personalizar os cardápios, a pessoa espera uma experiência sem fricção nenhuma. Então, é um outro patamar que a gente está hoje de uso mesmo do aplicativo de delivery, né?
E a gente percebe essa evolução, né? Tá ficando cada vez mais fácil você pedir. E você falou um negócio engraçado, você falou assim, ah, lá naquela época do telefone, tem 2 anos isso, né?
É verdade.
Você tinha na tua agenda do celular o nome da pizzaria, o nome da hamburgueria, o que for que você pedia, assim.
E você ligava. Não, e é engraçado, você falou, né, 2 anos. E assim, o iFood, eu falo assim, ele é um pré-adolescente, né? A gente é uma empresa brasileira. Eu gosto sempre de falar isso, assim, as pessoas não sabem. Às vezes, até pelo nome iFood, as pessoas acham que a gente veio de fora, chegou um dia no Brasil. Não, a gente é uma empresa que ela nasceu no Brasil. Vai fazer 13 anos agora. Então, pré-adolescente também. E eu fico pensando, assim, igual você falou, lá atrás as pessoas usavam o telefone. Então, você imagina, o iFood começa com um catálogo, na verdade. As pessoas olhavam no catálogo, tinha um catálogo impresso, que as pessoas ligavam para uma central e falavam, eu quero pedir nessa pizzaria, a atendente fazia a conexão, quero desquico. E aí, imagina, naquela época, você falava assim para as pessoas, não, mas por que que você... Vamos fazer um aplicativo. Aí as pessoas falavam, imagina, é muito mais prático pedir por telefone. Eu ligo, né? E hoje em dia, você fala, não existe. Como assim ligar? Como que eu vou ligar, né? Tipo, não preciso mais ligar. Eu olho no aplicativo e tem um monte de opção e eu escolho. Então, é isso, assim. Mesmo se você parar, a pandemia acelera, mas se você pensar num filme assim, né, de 13 anos atrás... Imagina, antes as pessoas falavam assim, imagina, aplicativo. Não, é muito mais prático no telefone. E hoje não é mais.
Imagina daqui a 13 anos para frente, né? Então, assim,
nossa, quanta coisa que vai mudar, com certeza.
Eu tenho uma filha de 8 anos e para ela já é super natural, assim, ah, o que vamos comer? Ah, pede um iFood. Pede um iFood significa, pô, entra aí, vamos ver o que tem. Então, assim, já é natural, né, esse termo. E vamos falar um pouco do insight, né? Insight é super bacana isso. E, assim, imagino, deve ser uma loucura a quantidade de insights que vocês têm a cada minuto que é gerado aí na plataforma, né? Milhões e milhões de pedidos todos os meses. Como é que você organiza essa bagunça aí para priorizar quais dados são mais relevantes para vocês analisarem? Porque tem muito dado aí, né?
A gente, na verdade, a gente é data-driven na companhia como um todo. Por mais que tenha a minha área ali de insights, tem uma área de data também. As próprias áreas dos negócios, assim, todo mundo aqui precisa ter essa familiaridade com dados. A gente é muito orientado a dados, né? Então, a organização, ela já começa por aí, porque cada um é responsável, tem a sua autonomia para explorar esses dados, né, e tomar decisão em cima deles. E aí até é engraçado, porque antigamente, quando eu trabalhava muito em insights, a gente falava assim, a gente precisa ensinar as pessoas a lerem os dados. Hoje em dia, né, até pela história do iFood, pela formação, as pessoas naturalmente serem de dados, todo mundo sabe ver o dado e tomar uma decisão. Então, como que a gente tenta organizar dentro da empresa como um todo, né? Ter aqueles dados que são mais do dia a dia, que são os dados mais transacionais, né? E isso é uma infinidade mesmo, assim. A gente sabe tudo ali, o que acontece de comportamento, e isso gera muito insights. Isso ajuda a gente a tomar decisões muito rápidas ali no negócio, no curto prazo. Então, isso já acontece naturalmente nas áreas. Então, seja da área do negócio, seja uma área cross, tá todo mundo olhando ali para o dado que ela precisa, ela extrai rapidamente e ela toma ali a decisão. E aí entra o papel muito da minha área, que é olhar para os dados externos, né? A área de insights, através até das pesquisas, assim, que esse foi o contraponto. Quando eu cheguei, inclusive, era isso, né? A gente tem muito dado, né? Tem cientistas de dados, e aí você falava, nossa, né? Pessoas super qualificadas, e agora a gente tem muito mais gente, assim, a área mais que quadruplicou de tamanho, né? Então, mas o desafio era olhar para fora. Como é que você olha para fora? Como é que você olha o que está acontecendo no ambiente externo? Como é que você fala de percepção? Porque os dados que estão ali dentro do comportamento, eles são dados ali que eu vejo, comprovo, é dado, é fato ali, né? Mas quando a gente fala de percepção, tem um monte de outras coisas que exigem uma interpretação. E aí a gente organiza para essa área especialista, que é a área de insights. A gente chama aqui de IM, que é Insights e Market Intelligence. Que aí olha para esses dados, aí exige uma interpretação. Então exige você olhar várias ferramentas, né? Como é que você vai fazer, qual a metodologia, se vai terceirizar no instituto, se a gente que vai fazer, como você vai fazer a pergunta, como é que você vai interpretar, como é que você vai relacionar com outra informação, inclusive, que é interna. Então, aí a gente tem uma área especialista para olhar isso e que atende todos os negócios, inclusive a própria área de data, né? Porque a área de data tá ali olhando dados, às vezes fala assim, cara, chegamos até aqui, mas daqui para frente, o que será que isso significa? Aí a gente vai lá, roda uma pesquisa com uma hipótese e tudo mais e a gente complementa. Qual que é o nosso desafio pela velocidade do nosso mercado? É ser rápido, não dá mais hoje em dia para fazer aquelas pesquisas, enfim. Talvez se você for de marketing lá atrás, você lembra assim, vamos fazer um tracking de marca, demora 2 meses. Não dá, porque hoje no mercado ele muda do dia para a noite, né? E acho que a pandemia ensinou isso muito pra gente. De repente, tudo que você tinha virou no dia para a noite. Então, não dá mais. Então, a gente tem alguns mecanismos até para a gente conseguir mais agilidade nesse sentido. E a gente, assim, às vezes eu preciso fazer uma checagem e assumir mais risco, enfim, mas pelo menos tem o dado para nortear ali.
Bom, muito legal, Ana. E assim, não tem como não falar do queridinho da vez, que é a inteligência artificial. Né? o tema do SXSW, né, recentemente, já teve lá, né? E assim, só se falou disso, né? Foram duas coisas que falaram muito lá: inteligência artificial e pessoas também, né? Como é que são os dois extremos, né? Porque quanto mais
saúde mental, né? Foi bem interessante isso. Exatamente. Como é que essas coisas vão? Acho que foi bem proposital para a gente refletir mesmo.
São dois extremos, né? Porque parece que um não complementa o outro. Mas eu, como profissional aqui de marketing, de agência, e como leigo também na minha vida pessoal, cara, a gente brinca ali com o chat de fazer imagem, não sei o quê. Mas, pô, como é que vocês usam realmente ou estão pensando em usar dentro da plataforma de vocês, né? Em que sentido seria isso? Para facilitar a experiência do cliente, dos entregadores, dentro da empresa? Qual o drive que vocês dão aí para a AI?
Você sabe que o iFood tem inteligência artificial desde 2018. A gente tem mais de 140 aplicações rodando hoje, né? O que é um número bem relevante, assim. E a gente olha desde melhorar a experiência, né? Coisas mais óbvias que é isso, né? Então tem o chat, melhora a experiência. Você hoje... A gente tem alguns outros modelos de negócio que não é só o delivery ali de comida e de mercado, né? Mas, por exemplo, a gente tem aplicações e funcionalidades que ajudam, por exemplo, os pequenos estabelecimentos de mercado lá do interior, né? A fazer toda a gestão deles de pedido, porque antes era pelo WhatsApp, coitado. Ele recebia um monte de coisa escrita, tinha que fazer uma lista de compras, né? Então, a gente usa muita inteligência artificial através de bots, de chat, para poder ajudar ali na parte logística, né? Você imagina que para você poder fazer o cálculo de rotas, otimizar entregador, restaurante, com o tempo do cliente ali, como é que você vai alocando as rotas? Que entregador que está mais perto? Então, não dá para fazer isso humanamente, é impossível você ficar fazendo a melhor otimização. Hoje, a gente já usa muita inteligência artificial para isso. Para fazer toda a gestão de pedidos, a gente tem essas aplicações para os restaurantes também. Mas você sabe que aí eu fui para a SX, né? E é uma coisa que parece que tem uma infinidade ainda de coisas que a gente não conhece. E a sensação que eu voltei, eu falei assim, nossa, mas a gente sempre foi tão pioneiro nisso, a gente tem 160 aplicações, mas a sensação que eu tenho é que a gente ainda precisa fazer muita coisa.
É um desespero, né? Caraca, tô perdendo alguma coisa, né?
Eu falei, nossa, não, tem muito mais coisa que a gente pode fazer, né? Eu vi uma palestra, fui uma palestra bem fora da caixa, assim, de propósito, que eu fui ver justamente como é que eles fazem aplicação de AI, por exemplo, para doenças como demência, depressão, e como que eles estão usando isso. E no futuro muito próximo, você vai conseguir, eles estavam falando lá, vai conseguir diagnosticar de forma muito personalizada. A depressão de um é que é muito diferente do outro, você vai levar um diagnóstico, um tratamento diferenciado e tal. Então vai chegar no nível de personalização através de dados do cérebro. Eu falo, então a gente tem muito caminho ainda para seguir com personalização na experiência do app, né? Então toda vez que você vai nesses festivais assim que falam disso, você vê quanto que está evoluindo isso e que de fato vai ser, a gente está na transição, lá que a Emma falou, né? É uma coisa incrível. Então, a gente usa bastante, mas eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para fazer.
Uma coisa que a gente tenta fazer aqui dentro da agência, e até falar com alguns clientes nossos, né? Porque assim, pô, esse movimento de AI, assim como o movimento de voz, né? Que eu acho que tem gente que já está numa época mais nativa disso, a gente aqui tenta sempre buscar funcionários novos, colaboradores novos, que já tem uma certa mentalidade de AI para movimentar quem não tem dentro da empresa, né? Quem é nativo hoje, né? A molecada, é a galera que estudou. Ninguém tem muitas certezas hoje, né? Porque é um negócio... Todo mundo tinha certeza que metaverso ia ser o da vez. Metaverso parece que flopou. AI, eu acho que não. O AI veio para ficar, eu acho que é tentar acelerar de alguma maneira, e eu acho que as pessoas que vão acelerar isso.
É isso, e acho que esse ponto que você falou é importante, a gente incentiva muito aqui, não é só o pessoal de tecnologia ali que precisa olhar para AI, a gente incentiva o tempo todo, assim, a experimentar, a buscar novas aplicações. Então, eu tenho uma in-house, né, aqui na minha estrutura, que é Creative. Já há mais de um ano que eles estão sendo desafiados ali. Como é que vocês vão fazer a questão, né, porque a gente tem que fazer o desdobramento de milhares de criativos por mês. Isso daí, a inteligência artificial facilitou muito, tem facilitado muito a nossa vida. Imagina que antes as pessoas tinham que ficar ali, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Só que, obviamente, que também é o que a gente vê. Tem alguns erros ainda que a gente precisa, né? Precisa ter atuação humana ali. Então, mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Vem muito das pessoas também, né?
Tem que tomar cuidado, né? Porque, assim, não é só entregar também para AI. Porque, acho que foi a capa de uma revista, não sei se foi a Veja, tá? Alguma revista, há pouco tempo atrás... foi falar de AI, uma matéria grande, e a capa da revista foi de AI, de uma pessoa de AI. E a pessoa tinha 6 dedos.
Ah, então, isso é... Eu já vi, já peguei anúncio nosso aqui, que eles me mostraram e falaram assim, a gente pegou só 4 dedos, segurando o sanduíche.
Tem que tomar cuidado, né?
Então tem que ter um olhar criterioso ali, né?
Sim. E aí, vamos falar da parte, talvez, um pouco mais gostosa do marketing, que é a parte de campanhas, né? Que tá na mídia, que todo mundo olha, todo mundo se diverte. E quando você olha um pouquinho o iFood nos últimos 2 anos, assim, ele começou a se inserir muito em esportes, né? Então, pô, teve uma campanha grande com o futebol feminino, teve uma parceria grande com o Cazé, né, com o Casimiro, pô, teve aquela ação que foi fenomenal, né? No mesmo intervalo ali, o cara com a placa do iFood no meio da arquibancada, dando desconto. Como é que vocês estão inseridos nesses momentos de esportes? Porque talvez assim, eu como cliente, né, e como já te sentei do lado lá da pizza, um momento de esporte é um momento que você se reúne para pedir alguma coisa, né? Então tá muito ligado.
Mas você sabe que, na verdade, as pessoas sempre falam isso, vocês estão no território de esporte. Esporte não é um território da nossa marca, né? Não é. Porque quando que a gente entra em esporte e por que você acaba tendo essa conexão, né? É pela inovação. Então, se você pegar, né, e analisar todas as ações que a gente fez, elas sempre são ações assim... Eu não entro só para patrocinar, então eu tô lá na placa, lá do jogo. Não é isso, né? Quando a gente entra lá no estádio com a placa para falar, a gente entra com uma ação diferenciada. Quando a gente fez o patrocínio com o Cazé, né, que começou na Copa do Mundo masculina e depois ficou o ano todo passado, inclusive na feminina também... Ela teve a ver porque o Cazé é o novo, né? A nova forma de você ver esporte, né? Agora ele vai também ter os direitos das Olimpíadas, né? Então, é um novo jeito, é o quebrar paradigmas, é você disruptar mesmo. Então, a nossa conexão com o esporte, ela vem daí. Ela vem em primeiro lugar de você trazer essa inovação. Aonde eu tenho espaço de inovar? Então, eu tenho espaço de inovar através do Cazé, porque ele é o novo, ele é o futuro, ele é uma nova forma de assistir pelo streaming, não é mais daquele jeito, né? Então, como é que eu vou imprimindo esses novos comportamentos junto com essas novidades que vão chegando? Então, por isso que a gente se apropria desse território. Então, assim, o que eu falo assim, talvez se chegasse uma proposta tradicional de patrocinar o esporte, a gente vai declinar, porque não vai fazer sentido, a não ser que eu entre e faça diferente. Então, tudo que a gente faz, a gente fala assim, a gente precisa ser diferente, a gente precisa imprimir o novo, a gente precisa imprimir inovação, que esse sim é o DNA da marca, né? Então, é muito por essa linha. E tem sido experiências incríveis, porque aí, no final, acaba que o esporte se conecta com o comportamento de consumo de comida, né? Então, as pessoas estão assistindo o jogo e tem isso. Mas o ponto de partida, ele vem pela inovação, né?
Brilhante, Ana. E falando de patrocínios também, né? Não patrocínio, né? Mas com ações. O Big Brother, né? Acho que foi um grande investimento aí do iFood. O Big Brother, assim, eu acho que foi um grande aprendizado, assim, de como você resgata um negócio que não estava tão hypado quanto estava, botou gente que era relevante nas redes sociais já, desde a época da Manu Gavassi, o pessoal lá, e se tornou de novo, né, o programa de maior audiência do Brasil. Né? E, então, assim, vocês estão lá, pô, o que vocês sentiram ali nessa edição para a marca?
O Big Brother, na verdade, assim, é o que você falou, né? Assim, as conversas, acho que é um dos únicos programas, assim, que as conversas acontecem fora do programa, né? Então, acho que foi muito mais por isso que a gente se atraiu ali de estar. Primeiro que a gente sempre escolhe estar em momentos muito relevantes, assim, do brasileiro, assim, quais são as conversas, o que vai acontecer, a Copa do Mundo, agora vai ter as Olimpíadas, o Big Brother, todo começo de ano a gente, todo mundo para saber, né, o que vai acontecer no Big Brother. E eu acho que esse fenômeno que desses últimos anos, né, que de fomentar essa conversa nas redes sociais, é que, e aí a gente fala assim muito, mesmo quem não assiste o Big Brother, você não precisa assistir o programa, você sabe o que tá rolando. Porque tá tudo acontecendo nas redes sociais, todo mundo sabe o que tá acontecendo no Big Brother, mesmo quem não assiste.
Saber que o Buda, que a mulher dele tá aí falando,
entendeu? Então, assim, todo mundo tá sabendo o que tá rolando, não tá. Então, acho que foi por esse caminho. E pra gente tem sido uma experiência incrível, obviamente, de estar no programa, né, de maior audiência, né, você colocar as inserções ali da sua marca, fazer as ações, mas a gente está explorando muito essa parte das redes sociais, e isso está sendo um grande aprendizado para a gente, porque a gente nunca foi patrocinador mesmo do Big Brother, a gente entrava com ação pontual, a gente comprava, todas as vezes que a gente entrou foi com ação pontual, dessa vez não, como a gente entrou como patrocinador, então a gente começou a experimentar essa coisa das redes, e a gente vê que o retorno vem muito mais daí, né, do que do programa em si, é tudo que a gente consegue captar em torno disso, das conversas. Então, a própria Camila lá, a ex-mulher do Buda, ela, a gente rapidamente já fez um post com ela ali para poder falar da vingança, se come, é um prato que se come um negócio assim, que a gente ia falar de feijoada vegana, né? Então, a gente trouxe ela. Então, a gente conseguia aproveitar essas conversas, tem sido um grande aprendizado. Então, isso que tem sido mais bacana pra gente, assim, do Big Brother. Esse retorno, né? É um investimento alto. Sim. Então, assim, o nosso desafio é como é que eu vou capitalizar em tudo que é possível, não só ali na inserção do programa. Então, é isso. Mas é o fenômeno.
É muito divertido. Muito divertido e, por outro lado, também muita responsabilidade, né? Que é um investimento altíssimo e isso aí tem que se refletir no final de retorno.
E sem controle. Porque, no fim das contas, são 4 meses que você não sabe o que pode acontecer, né? É. Porque pode vir pautas que você nem imagina, né? Então, assim, então você ter um time ligado o tempo todo no que tá acontecendo, como a gente vai se posicionar, se não vai, né? A mesma dinâmica do programa, a menina apertou o botão. Isso aconteceu com a menina apertou o botão, ela impacta toda. A gente tinha uma prova, teve que substituir por outra. Impacta a dinâmica do programa. Então, também tem que lidar com essas coisas inesperadas, né?
Caramba, é uma cadeira quente essa aí nessa época do Big Brother. Tudo que é bom tá acabando, então assim, já estamos já no nosso na reta final, mas tem um último quadro aqui que eu gosto de fazer, que é a troca de cadeiras. O que, que eu faço aqui geralmente? Eu me imagino sentando na tua cadeira e algumas ideias talvez que eu teria, e aí você fala, pô, se eu tivesse numa agência, hoje o que eu faria talvez diferente no mercado? Então deixa eu começar, enquanto para você pensar e para não te pegar de surpresa, mas o que que, olhando assim um pouquinho o cenário do iFood hoje, o que que eu acho que eu talvez focaria, né? Eu
acho Vou anotar suas ideias.
Pô, vocês fazem um trabalho fenomenal de tecnologia, de investimentos, como a gente falou agora, de campanhas e tudo mais, mas acontece um fenômeno que, pô, o produto final não é entregue por vocês especificamente, né? E sim pelos entregadores que são, né, obviamente, ali, fazem parte ali do iFood, mas vocês têm pouco controle, assim, sobre a real imagem, a real... Pô, o que vocês dão treinamentos, obviamente, mas, pô, no final do dia, tem que conscientizar que os entregadores, né, valorizar essa galera. E, né, eu não vou entrar na polêmica que tá rolando aí, de bora descer, tem que descer, não tem que descer, um monte de vídeo desse, mas eu acho que para ajudar esse momento de polêmica que tá rolando aí de vídeos e tudo mais... Eu faria alguns conteúdos bacanas, escolheria alguns entregadores que tenham... são milhares, né? Milhões, não sei, de entregadores. Certamente tem alguns com perfil de criadores de conteúdo. Né? Certamente tem. Cara, por que não criar várias e centenas e milhares de pílulas de mostrando rapidamente como é que é o dia dessa galera, né? O cara acorda, o cara vai, leva o filho para a escola, o cara pega a moto, ele vai no restaurante, ele passa 5 horas trabalhando, ele espera o cara descer, ele, pô, por esperar 10 minutos o cara descer, ele perdeu não sei quanto dinheiro. Então, eu tentaria humanizar um pouco mais essa rixa que está rolando de cliente versus o cara que não quer subir, para tentar unificar todo mundo e mostrar, pô, tem empatia dos dois lados, né? Cara, pô, você tá na tua casa, é só descer. Puta, o cara tá vindo aí, tô olhando aí no mapinha aqui, que a tecnologia é brilhante, tô vendo o cara descer. Pô, não custa nada eu descer e ele vai ganhar um pouquinho mais, ele vai fazer uma outra entrega hoje. Eu tentaria fazer um movimento muito forte, assim, de paz, e não pra tentar desfomentar a rixa que talvez esteja sendo criada. Então, eu faria algo nesse sentido.
Eu adorei, muito bom. E é bem um tema que a gente tem discutido bastante.
Sem dúvida.
A gente está bem no nosso período de planejamento estratégico e, assim, é o tema principal que a gente tem falado. Eu adorei aqui seus pontos, eu acho que faz todo sentido. A gente é rápido em fazer as coisas, eu adorei essa ideia, vou fazer um movimento aqui para a gente fazer isso acontecer.
Certamente, essa galera, dos milhares de entregadores que tem gente muito boa de fazer
com certeza.
Sem dúvida.
Não, e assim, né, a gente tá no Brasil, que tem gente criativa, né, em toda, assim, com certeza vai ter gente criativa que tá criando conteúdo, que tem, né, a sacada, então, com certeza, tem sim.
A tua vez agora, assim, pensando em cadeira de agência, o que você acha, puta, o que as agências podiam estar fazendo diferente, talvez que não estejam nesse momento do marketing?
Eu acho que assim, as agências já evoluíram bastante, assim, né, em relação a essa relação... cliente, veículo, mas eu acho que a gente entra numa era... Bom, primeiro que eu acho que a minha dica, assim, para as agências é eles precisam sentir a dor de dono, assim, do cliente, sabe? Precisa entender muito do negócio do cliente, ter a dor de dono. Então, não é só fazer ali a entrega de uma ação legal, de uma campanha que ganha prêmio, eu acho que vai além disso. É como que você, de verdade, genuinamente, se sente dono desse negócio. Então, assim, até no iFood, a gente tem muito isso, né? As pessoas que trabalham no iFood, a gente fala que você tem que ter a dor de dono, né? Você tem que dar muita autonomia para as pessoas, porque elas empreendem como donos. E o que eu espero das agências é justamente isso, que elas empreendam também como donos do nosso negócio, né? Então, acho que tem muito disso. E acho que é outra coisa também que se eu fosse, assim, de agagência, que eu acho que eu faria, é desconstruir, que ainda tem, mas cada vez mais fomentar e desconstruir muito essa relação de cliente, veículo, agência. Não dá mais. Hoje em dia, todo mundo trabalha junto, né? Assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, não existe mais essa coisa aqui. Porque isso acaba atrapalhando os processos, atrasa muito ali a velocidade e tudo mais. Então, assim, não dá. Hoje em dia, principalmente esses veículos, né, digitais, eles já trouxeram uma nova mentalidade. Você trabalhar muito colaborativo, co-criar. Eu acho que é daí que saem os grandes insights, né? Então, essa ideia que você falou, imagina, senta o cliente, a agência e alguns veículos para a gente poder falar como é que a gente vai falar do Bora Descer de forma diferente no mundo digital, trazer coisa. Isso vai trazer tanta coisa bacana. Então, eu acho que é isso. Acho que as agências, elas têm o papel de fomentar muito mais, né? Tirar esses silos e trazer muito mais todo mundo integrado para... Todo mundo quer a mesma coisa, só que isso tem a ver com o primeiro ponto que eu falei, é você sentir a dor de dono. Porque a hora que você sente a dor de dono, você fala assim, cara, precisa reunir todo mundo precisa chegar no mesmo lugar, então esquece os processos por um momento e vamos conseguir todo mundo junto.
Pô, maravilha, Ana. Pô, super papo bacana. Obrigado aí por ter vindo aqui nessa sexta-feira. Hoje os episódios saem nas segundas, mas a gente tá gravando na sexta-feira. Um dia corrido pra todo mundo. Pô, super obrigado.
Obrigada, adorei também.
Trabalho.
Obrigada.
Tchau.